Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
São José Almeida,
Maria Lopes,
Leonete Botelho.
Eu sou a Sónia Sapage e este é o Poder Público. Passaram 9 dias desde que o Primeiro-Ministro apresentou a demissão e, apesar de parecer que andamos todos há mais de uma semana a falar sobre o mesmo assunto, a verdade é que a questão se tem subdesenvolvido em microtemas e eu acredito que vão continuar a alimentar a discussão dos próximos meses, não dias, mas meses. Um desses microtemas é a sucessão no PS, outros são as gafes no processo judicial, o outro é o calendário político, que vai ser mais lento do que todos esperávamos, ou do que seria de esperar. Enfim, o governo vai estar em plenas funções até meados de dezembro, mais ou menos. As eleições são a 10 de março e só depois disso é que vamos ter uma nova equipa, ou pelo menos é que vamos ter um partido vencedor das eleições.
Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Hoje gostava de falar um bocadinho sobre o impacto político que isso pode ter, mas sem dúvida que preferia começar pelo ponto mais quente de todos, que é a Operação Influencer, e a forma como tudo evoluiu desde o dia das buscas. E São José, eu começava por ti, porque tu no sábado escreveste que assistimos a um golpe de Estado do Ministério Público. É uma afirmação forte que foi secundada por gente do PS e do PSD. O que é que te levou a tirar essa conclusão antes? E este antes é importante, porque é antes de se conhecerem os erros processuais.
Bom, eu não digo, o que eu escrevo não é taxativamente que foi um golpe de Estado do Ministério Público. O que eu digo é que poderá informar um golpe de Estado judiciário a um governo de maioria absoluta na Assembleia da República democraticamente eleita, no caso de se vir a provar no futuro que não há nada que implique o Primeiro-Ministro. Ou seja, o Primeiro-Ministro estava a ser investigado, certo, tem que ser investigado, se há indícios para ser investigado. O que começa por não ser normal é, a propósito de um comunicado sobre arguídos do processo e detidos do processo, vir lá no fim,
lateralmente,
estilo, by the way,
como se fosse
nós estamos também a pensar abrir, ou nem dizia na altura que já estava aberto, sim, pelo Supremo, uma investigação sobre escutas de António Costa. Ora, eu não sei o que está nessas escutas. As outras escutas a gente já conhece, sabe os erros, tudo bem, e sabe até que o juiz de instrução teve uma posição
mais branda.
Muito mais branda do que me pedia o Ministério Público. E, nomeadamente, há coisas que eu acho que, por exemplo, era ridículo quererem acusar de favorecimento um presidente de uma Câmara de Sines que recebe 5 mil euros para o festival, de apoio ao Festival da Música do Mundo. Então, se por contrapartidas destas para o município há crime, vamos ter que prender todos os presidentes da Câmara do país. Bom, porque todas estas coisas há sempre contrapartidas para o Conselho. Portanto, o que eu penso, não sei se por ignorância do que é a política, por ligeireza de investigação, avançou-se com uma informação que levou à queda de um primeiro-ministro, à demissão de um primeiro-ministro, que nós não sabemos se na realidade em que é que isto tudo vai dar. E se isto der em nada, mesmo que inconscientemente, o que se passou foi um golpe de Estado. Pronto. Um outro aspecto.
Parecia eu, na que minha tu já estavas a antever que não ia, que ia haver aqueles erros.
Pronto, mas olha que para mim, sim, é assim, eu custa-me acreditar que um político como o Costa tenha conversas ao telefone que o impliquem em vigarices e em crimes. Custa-me acreditar, mas pronto. Mas a gente já viu muita coisa neste mundo, portanto, vamos esperar para ver o que é que de facto está no Supremo. Mas há uma coisa que eu também penso, e eu disse-o aqui na redação, até antes do comunicado sair, naquela terça-feira das buscas, 7 de novembro, quando veio a notícia que o Vítor Scária estava detido, eu disse, eu durante 9 anos, sempre disse que o Costa não se demitia. Perante isto, António Costa vai demitir-se.
Disseste-me isso a mim, concretamente.
Disse a ti, disse à Leonete, e quando toda a gente achava, ainda, ai não, não se demitam. O chefe de gabinete está detido. Oh, meus amigos, um chefe de gabinete tem mais poder do que muitos ministros. E, portanto, era óbvio que aquilo implicava no coração do poder de António Costa. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é ele ter-se demitido por causa daquele parágrafo bastante absurdo, na minha opinião, e penso que de várias pessoas.
Sim, eu acho absurdo que ele se tenha demitido por causa desse parágrafo, embora tenha sido a primeira leitura tenha sido feita. Eu acho que não tem a ver com o parágrafo e acho até que se podia fazer a leitura oposta, que é, para que é que o parágrafo está lá? É como quase que se avisasse, se estivesse a avisar o país de que o primeiro-ministro estava sob suspeita, e isso também pode ter o efeito contrário de esvaziar à partida todo um processo, como aliás se viu agora.
Pois eu não entendo isso e aliás insisto.
Agora acho...
Ele ter-se-ia que demitir só por causa dos caras já era o suficiente para ele ter que se demitir.
Eu acho que o chefe de gabinete e sobre o chefe de gabinete pouco caiu daquilo que, da investigação, e ele continua sob investigação dos crimes, exceto corrupção.
Sim, sim, sim.
Com uma decisão judicial estranha, que é ter sido aceito sem qualquer prova que o dinheiro encontrado no seu gabinete era de rendimentos anteriores há 3 anos.
E, portanto, foi separado no outro processo?
Não, é que...
Se
não havia indícios de que estava ligado às investigações em curso... Também não havia nenhuma prova de que tinha sido recebido há 3 anos.
Sim,
e o que é que
claro,
estava a fazer
claro,
três
claro,
anos
claro.
A marinar em
Sim,
envelopes,
mas que, claro,
em garrafas
mas o que
de vinga. Devias ter dinheiro envelhecido,
Sim,
também deve ter outro valor.
O que eu estava a dizer é que era porque foi aberto um processo... A parte de fuga fiscal
Eu é que estava a dizer que percebo porque é que tão ligeiramente foi aceito esse argumento da
defesa. Aliás, com um pequeno pormenor, que eu às vezes sou um bocadinho conspirativa nestas coisas. Mas assim como eu acho extraordinário que as notas do cofre da mãe de José Sócrates, que vêm da fortuna do avô com o Wolframio, portanto, durante o salazarismo, após a Segunda Guerra Mundial, meados do século XX, que a moeda em Portugal era os escudos, e nem era aqueles escudos, as notas que eu conheci quando miúda, muito menos as últimas, de repente ele gastou em euros. O cofre tinha uma conversão monetária. E eu acho graça, porque, alegadamente, é sobre Angola, o dinheiro vem da Angola. Que eu saiba, do que se ouve, do que se conhece, Angola paga em dólares. Portanto, aquelas garrafas de vinho e os livros também devem ter um reconversor monetário para passarem a ser euros.
Eu por acaso tenho algumas dúvidas sobre essa ideia de que a PGR não deveria ter dito que havia uma investigação, porque
quando,
se calhar daria uns,
a investigação estivesse aberta.
Mas já estava.
Então assumia que já estava aberta, não fazia aquela atrapalhada daquele parágrafo.
Porque assim, pensemos um bocadinho, o que é que o país diria, o que é que nós estaríamos aqui a dizer se tivesse havido todo aquele alvoroço envolvendo ministros, um chefe de gabinete, e não se dissesse nada sobre, afinal... Um hipotético envolvimento do primeiro-ministro no caso.
Que já estava aberto o processo.
Exato. Nós já noticiámos há 2 anos, há quase 3 anos, que havia pelo menos uma escuta validada pelo Supremo.
Com a fragilidade dos indícios que se vieram a dizer, para que pôr este parágrafo e causar este alarme público sem ter indícios minimamente fortes? É isto que eu quis dizer há bocado, que é, parece que foi até para esvaziar o processo. Ou seja, se pode parecer que foi para criar um golpe de Estado, também se pode entender que pode ter tido o efeito contrário, que foi esvaziar o próprio processo. As investigações ficaram praticamente condenadas sobre o primeiro-ministro.
Pois, se calhar até nós houve aqui uma pressa que não deveria ter acontecido.
Só para dizer que, assim como se pode ver de um lado, também se pode ver do outro.
Sim, mas eu friso
pernicioso de um lado também pode ter
eu
um efeito pernicioso.
Eu friso isto, nós ainda não sabemos o conteúdo das escutas do Supremo. Portanto, esta decisão do juiz de instrução não iliba já o primeiro-ministro, porque temos que esperar
não, é
pelo
muito,
que está no Supremo.
É muito cedo para tirar alguma conclusão. Nós não estamos aqui a tirar conclusões, não é?
Sim,
estamos
sim,
a fazer
sim.
comentários.
Aliás, desenvolvimentos ainda, não é?
Claro,
consoante
claro.
As provas, quer dizer, sim. consoante tudo aquilo que foi recolhido nas buscas for sendo analisado e validado.
Mas eu até tinha uma pergunta para ti sobre isto. Nós já fomos falando um bocadinho sobre isto, mas era enunciando uma série de fragilidades que ao longo destes dias foram enunciadas ou detectadas no processo, quer dizer, houve erros nas transcrições que misturaram o nome do António Costa com o do António Costa Silva. Houve uma confusão entre uma portaria que afinal não tinha nada a ver com o centro de dados, como inicialmente se tinha dito. Caíram, na verdade, ou até agora caíram os crimes de corrupção e as medidas de coação ficaram bastante aquém do que pediu ao MP, como o Ministério Público, como a São José já disse. Este cenário, inclusivamente, levou a Procuradora-Geral da República a marcar uma reunião com os procuradores, com aqueles três procuradores que têm a investigação a cargo. E eu perguntava-te, o que te queria perguntar era que significado é que isto tem, não é? Apesar de tudo, isto tem um significado. Ou não?
Sim, eu julgo que sim. Significa que o Ministério Público, afinal, não é imune às críticas e que tem plena consciência que está agora sob um escrutínio mais apertado depois de terem sido detectadas essas fragilidades. Acho que foi daquilo que nós noticiámos hoje, foi um tocar a reunir, não é? Com os procuradores, com o coordenador do Ministério Público sim. no Supremo, que é agora onde está a coordenação do processo contra António Costa. E, portanto, provavelmente as fragilidades, se calhar, até vão continuar a aparecer à medida que forem sendo conhecidos mais dados da investigação, não é? Como dizíamos há pouco. Portanto, assim, vamos lá ver. Esta área de corrupção, do tráfico de influências, não é uma investigação fácil, não é? E muito menos de prova fácil. Muita da argumentação baseia-se em indícios, neste caso, indícios de pressão, que, afinal, o que é que no fundo é uma pressão ou uma influência? Muitas vezes depende da linguagem que se usa nas escutas e também do resultado, obviamente, do resultado que se obtém, não é? Dessas pressões e dessas influências sobre as pessoas. Mas a interpretação daquilo que um juiz ouve ou lê, porque é na transcrição também, a linguagem e essas conclusões dependem muito da interpretação que o juiz de instrução criminal fizer das frases que os arguídos disseram, não é?
Eu acho que há aqui duas ou três especificações jurídicas a fazer, que é assim. Primeiro, os crimes de corrupção não caíram. Simplesmente o juiz entendeu, portanto, a investigação sobre esses crimes continua. O juiz entendeu que para efeitos de determinação das medidas de coação não há indícios suficientemente fortes. É que isto...
Por agora.
Ou seja, é que a linguagem, pronto, a nossa linguagem comum diz cair, mas de facto eles não caíram e continuam a ser investigados.
Sim, caíram por enquanto.
Por outro lado, porquê? O crime de corrupção implica estar provada a haver uma contrapartida. E essa contrapartida não precisa ser financeira. E essas contrapartidas é que não há indícios suficientemente fortes de haver uma contrapartida de um determinado... E sempre foi a dificuldade da prova dos crimes de corrupção. Diferente é o tráfico de influências e ainda mais a prevaricação. A prevaricação nem sequer implica uma contrapartida. A prevaricação é não cumprir a lei para favorecer determinado interesse. Não é? Portanto, pronto, em termos jurídicos, as investigações não caíram, continuam a cargo do Ministério Público, continuam a investigá-las, simplesmente não há indícios suficientemente fortes daquilo que é o elemento constitutivo do crime de corrupção, que é haver uma contrapartida e tem que se provar o nexo de causalidade entre aquele favorecimento, aquela situação e o motivo pela qual foi pedida. Isto sempre foi uma dificuldade no país.
O crime de droga, tu tens a quantidade de droga que é apreendida. Num homicídio tens, enfim, pelo menos um,
portanto,
um,
não,
um
é,
morto.
Não é uma questão de, só no de interpretação, a mesma coisa. Das conversas. O que as conversas revelam, e nós estamos fartos nestas últimas décadas de ver, é... Há um modus operandi dos políticos, dos interesses, dos empresários, dos advogados. Há um modus operandi em Portugal de, aos almoços com os amigos, nas festas, irem, então, apá, aquele assunto, agiliza lá
a cunha.
Só que a cunha, a diferença entre a cunha e o crime de corrupção é a tal contrapartida, não é? Pronto. E eventualmente, claro,
a cunha
cumprir, e
é
não
o que
ser
se chama
um interesse contra.
A cunha é o que se chama tráfico de influências.
Tráfico de influências também implica contrapartida.
Aliás, o Portugal é o país da cunha, desde sempre.
Aqui o medo é que, afinal, a questão da corrupção, que era aquilo que era que é o crime mais pesado, não é? A corrupção ativa e a corrupção passiva, que tem a tal moldura penal mais pesada e era aquele crime mais sonoro. Sim, se calhar foi quase um balde de água fria, portanto. Daí o Ministério Público vá recorrer dessas medidas, não é? Como sim. Nós noticiámos, depois de um pedido de explicação de explicações da Procuradora. E, portanto, enfim, as medidas de coação, por exemplo...
Nem
se
impedem
exatamente.
O contacto entre arguídos.
Podem
o que
perfeitamente
é extraordinário.
Combinar estratégias à vontade, podem se juntar
exatamente.
Todos, que é daquelas medidas, se calhar mais básicas que costumam existir e que não aconteceu. Agora, eu acho é que este toque rebate no Ministério Público é um cerrar de fileiras, não é? Para os tempos que aí vêm também até de campanha eleitoral e que não vão ser fáceis para o próprio Ministério Público, porque isto, estas fragilidades minam um bocadinho a confiança na justiça, não é?
E até porque eles já sofreram ataques na última semana e podem imaginar o que vem aí a seguir, não é?
Sim, afinal houve detidos, houve um país em alvoroço, houve a queda de um governo, não é? Portanto, eu julgo que o Ministério Público será obviamente um dos alvos de ataque dos socialistas, se calhar mesmo que indiretos, até porque, mas acho que não haverá dúvidas disso. A direita então também vai dizer que isto é mesmo preciso uma reforma da justiça. E no PS, enfim, Pedro Nuno Santos já disse que o PS não vai passar os próximos 4 meses a falar do processo judicial, mas se calhar não passa diretamente, mas se calhar passará indiretamente.
Uma crítica à comunicação do Primeiro-Ministro no sábado, não é? Que se ele passa 4 meses a fazer comunicações ao país...
E a falar no maldito comunicado.
Oh, Leonete, eu agora virava um bocadinho a agulha. O tema é sempre o mesmo, apesar das coisas mudarem muito. O PS já conheceu 2 candidatos à sucessão deste sábado. Nós já o esperávamos. Na semana passada já falámos aqui sobre isso. E o que te queria perguntar é se as apresentações confirmaram o que nós até falámos aqui sobre os dois, que era, ia haver 2 PS que estavam representados em Zé Luís Carneiro e em Pedro Nuno Santos.
Sim, há algum baralhar desses dados. Aquilo que à partida poderia parecer que era o facto de José Luís Carneiro reunir os chamados moderados, aqueles que se opuseram à geringonça, isso não aconteceu tão linearmente como se esperava. Houve um almoço de moderados no domingo em Cantanhede, liderados por Álvaro Beleza, onde, desde logo, Francisco Assis, que participava normalmente nesses almoços, fez logo saber que não ia e depois apareceu ao lado de Pedro Nuno Santos na apresentação da candidatura. Portanto, é de facto uma lança em África para Pedro Nuno Santos, que quer agora aparecer como o candidato da unanimidade no partido. Portanto, os moderados dividiram-se, decidiram não manifestar apoios coletivamente, dividem-se. Depois começa a haver alguns nomes bastante pesos pesados do costismo, do PS de António Costa, a apresentarem o seu apoio a José Luís Carneiro. Santos Silva era previsível, porque sempre se soube que estaria num campo oposto, até pelo entendimento estratégico nacional das grandes opções, como o pagamento da dívida, como as alianças à esquerda, etc. Fernando Medina, para mim é uma surpresa que esteja com José Luís Carneiro, Vieira da Silva, portanto...
A
também.
Exatamente, portanto há aqui, não é aquela divisão tão linear como se supunha. Bom, enfim, claro que também está à vista que os apoios maioritários do aparelho estão com Pedro Nuno Santos, das distritais, que têm muita influência no voto do militante, que é um voto individual, mas todos nós sabemos que, enfim, há influências para dizer o menos, e portanto parece haver à partida uma grande diferença de forças entre um candidato e outro. Mas de facto o que mais me surpreendeu foi, por um lado, ver Francisco Assis ao lado de Pedro Nuno, e por outro Fernando Medina e estes nomes mais próximos de António Costa do lado de José Luís Carneiro.
Só José, eu para ti tinha uma pergunta sobre isso, que é, de facto, já vários socialistas, como a Leonete explicou, manifestaram o seu apoio a um e outro. Tu tiveste alguma surpresa? Eu, no meu caso, a minha maior surpresa foi Francisco Assis.
Eu, até agora, a única surpresa que tenho é Francisco Assis.
Pois.
O resto era mais ou menos previsível. Augusto Santos Silva, em todos os congressos, defendeu sempre as posições de Costa contra Pedro Nuno Santos, em artigos de opinião no Público, que polemizaram até em 2018, uma série de artigos.
Não, nos congressos de 2018.
Não, nas moções, eu lembro-me disso.
Sobre as moções de estratégia, não é só agora da dívida. Agora, é desde 2018. O Santos Silva era o ideólogo de Costa, que escrevia artigos a responder a artigos que Pedro Nuno Santos escreveu no contexto do congresso de 2018. Portanto, já lá vão muitos anos. O tal congresso em que ele admitiu em entrevista à Flor Pedroso que a única coisa que nunca tinha sido era secretário-geral do PS.
E tinha uma moção em que havia muito
Estado. Tinha uma moção que era uma moção de estratégia, apresentada como moção setorial, e que divergia politicamente de opções, sobretudo política económica, de António Costa.
Exatamente, é isso, sobretudo política económica, porque na política de alianças...
Sim, está bem, mas isso é a estratégia de alianças, isso é outra coisa. Eu estou a falar das políticas públicas do país. Havia divergências desde 2018. E Santos Silva sempre defendeu em artigos de opinião, no Público, no âmbito da preparação logo do Congresso de 2018, as posições de Costa contra Pedro Nuno Santos. Também escreveu artigos no Público.
Portanto, mas olha, não te desvies, porque tu estamos a falar de vocês.
Pronto. Portanto, Santos Silva para mim é normal. O Medina é completamente normal. Não me espanta nada que até há outros putativos candidatos à sucessão de Costa durante tantos anos falados venham a apoiar José Luís Carneiro, ou a não apoiar ninguém, ou mais que haja outros ministros que venham a apoiar um e outro. Isso para mim é líquido. Assim surpreende-me porquê? Porque há aqui uma coisa que para mim é um bocadinho, eu não quero ser ofensiva, mas é um bocadinho, tenho o maior respeito pelo Dr. Francisco Assis e a maior admiração, mas é um bocadinho incoerente, na minha opinião, aquele que foi um dos maiores críticos dos acordos parlamentares de António Costa com o PS, o PCP e o PEV, ou o PS, o PCP, o BE e o PEV, não é? Portanto, os acordos que levaram ao primeiro governo de António Costa. Maior crítico desde então, distanciou-se completamente do PS porque era contra aquela estratégia de alianças. Nunca se percebeu se era contra as políticas públicas de António Costa, mas era contra a estratégia de alianças. E agora entra ao lado
de um dos artesãos do
principal pivô da concretização dessa solução, que era o secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, que liderava o processo de negociações entre o governo, o PCP, o BE e o PEV. Portanto, que se saiba, Pedro Nuno Santos não pôs de lado a possibilidade de voltar a haver acordos à esquerda.
Portanto, o que é que aconteceu aqui?
O que é que aconteceu? Quem é que mudou? É Pedro Nuno Santos que vai deixar de querer acordos à esquerda? Ou é Francisco Assis que agora já concorda com isso? Pronto, são outras circunstâncias que nós não sabemos quais.
Influências diversas.
Sim, coisas que nós não sabemos, não é? Não sabemos o que é que eles conversam.
Maria Lopes, hoje em declarações ao Jornal de Negócios, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, disse que o país corre sérios riscos de bloqueio institucional a partir dos resultados das próximas eleições. Estava a ler a frase dele. Receias que saia um impasse político das eleições de 10 de março?
Sim. Vocês não?
Sim.
Pois.
Nem por isso. Já explico. Que...
Sim, sim.
Esse bloqueio, enfim, será por causa de, eventualmente, não é? Um cenário de que o PSD não sabe. Não, por causa do PSD ter que escolher entre, de facto, aceitar uma aliança com o Chega ou não o fazer, não é? O Eurico Brilhante Dias diz que não confia muito que Montenegro venha a cumprir aquilo que diz agora, que é de que não fará alianças com o Chega. Mas, enfim, não foi por essa ameaça latente de que o Chega podia chegar ao governo que o PS conseguiu a maioria absoluta em janeiro do ano passado, e com o sacrifício até do PCP e do Bloco. Portanto, é normal que comece agora, já, a agitar esse fantasma, não é? E de facto é uma,
sim,
possibilidade.
Realmente é de grande utilidade, mas eu também acredito que é um risco mesmo.
É.
Pode acontecer haver uma tal profusão de votos, mas a Leonete já explica,
sim,
a sua teoria.
Deixa-me só fazer uma pergunta antes da Leonete expor a sua teoria, que é para picar um bocadinho. Eu tive uma conversa já contigo, Sónia, em que te perguntei: então quando é que é a próxima dissolução?
Uhum.
Em 25? Tu
eu
dizias que era
depois das autárquicas.
Mas é portanto, assim, a instabilidade vai estar instalada.
Mas aquilo que Eurico Brilhante Dias diz hoje é, na prática, a confirmação do que António Costa disse antes, duas horas ou três depois do Presidente da República anunciar, não é? Ele simplesmente pôs toda a responsabilidade no Presidente da República. Ele disse: bom, eu tinha uma outra solução, não é? Uma solução para um outro governo, e foi o Senhor Presidente que, uhum, tomou sozinho essa decisão.
E era o grande pânico do Marcelo, a instabilidade, não era?
Pois,
sim, mas
afinal,
a responsabilidade oficial é do Presidente,
é verdade,
como é óbvio.
É
eu vou fazer a pergunta ou passo diretamente à minha análise?
Mas está tudo relacionado,
está
portanto
tudo relacionado,
fala,
é?
Eu ia-te perguntar sobre as maiorias que antevês.
Exatamente.
Mas
a questão é esta, vamos lá ver. António Costa chegou ao poder sem ganhar eleições. Toda a gente sabe isso, e durante dois ou três anos, para não dizer quatro, durante todo esse tempo, nós, os comentadores e os partidos da oposição disseram: vai cair, vai cair, vai cair. Não caiu. O governo, o primeiro-ministro que liderava o partido, que não ganhou as eleições, governou quatro anos com
sem
um acordo à esquerda. É verdade. Depois fomos a eleições normais, no calendário normal, e não saiu daí um governo de maioria absoluta. E o governo não fez nenhum acordo, nem à esquerda, nem à direita.
Apesar
e caiu.
Apesar do seu partido ter ganho as eleições. E, portanto, não fez. E ninguém ficou, naquela altura, assustado com o cenário de ingovernabilidade. O PS, que durante o período da geringonça negociou com o PSD as grandes questões da banca e financeiras junto da Europa com o PSD e não com os seus parceiros, com os parceiros com quem tinha assinado acordos, governou com alianças estratégicas e pontuais, ora à esquerda, ora à direita. Depois não conseguiu convencer os seus parceiros da antiga coligação quando ganhou as eleições e não teve maioria absoluta, viu chumbado o orçamento. Depois ganhou uma maioria absoluta. E a maioria absoluta, que ao fim, portanto, tomou posse em 30 de março, e em junho, ou julho, teve a sua primeira grande crise, com uma questão protagonizada por Pedro Nuno Santos e um despacho sobre a localização do novo aeroporto. E desde então para cá não parou. Portanto, isto não é uma coisa que aconteceu agora assim do nada e de repente por causa de um parágrafo caiu. Não, nós tivemos durante um período de maioria absoluta uma instabilidade política monumental, com mais de 13 membros do ministros a serem remodelados e, portanto, vivemos em plena maioria absoluta num cenário de um ano de grande instabilidade.
E só um ano e pouco.
Pronto. Portanto, isto é o retrato dos últimos 8 anos. Porque é que hoje se quer agitar o fantasma de que um governo de minoria não tem condições para governar e que é obrigado a fazer acordos com um partido de extrema-direita? Eu não vejo as coisas assim. Nós tivemos, nos últimos 8 anos, um único governo que durou 4. Nem o de maioria absoluta durou. E, portanto, em ingovernabilidade, já sabemos o que é. Eu não sei porque é que tememos mais daqui
porque,
para a frente.
Porque a circunstância agora mudou para a direita com um o partido ciclo, que não existia na altura
mas,
em que houve.
Mas a questão
é substancialmente diferente.
O PSD já disse, o líder do PSD já disse, e felizmente que disseram que não farão acordos nem coligações com o Chega. Portanto, o Chega já está fora do governo. E ai do PSD que não o cumpra, porque também quem não, os políticos portugueses têm que perceber que o eleitorado português e a opinião pública portuguesa não é burra e que não gosta de ser traída. E, portanto, já disseram que não vão fazer acordos de governo. Agora, qualquer governo de minoria terá que negociar. E terá que negociar, obviamente, que o PSD vai ter que negociar com o PS, como sempre fez ao longo destes praticamente 50 anos de democracia. E, portanto,
dado a isso que estás a dizer, que além disto que ela está a dizer é óbvio, há um candidato à liderança do PS, José Luís Carneiro, que já deu uma entrevista em que assume que viabiliza um governo do PSD, porque não será por ele que o Chega será a poder.
Num período de grande conflitualidade, que foi quando António Costa tomou poder, no sentido que fez aquelas alianças que lhe permitiram chegar, mesmo assim, com toda aquela conflitualidade, foi com Passos Coelho que Costa conseguiu os acordos para resolver o problema, os problemas da banca e os problemas financeiros junto da União Europeia. Não foi com o PS, com o PCP,
e depois com o Rio,
não foi com o PCP, não foi com o Bloco. E, portanto...
E depois fez acordos com o Rio também.
Aquilo
acho
que é... É sério, eu não vejo... Eu temo que se faça desta questão um fantasma assustador.
Como foi um bocadinho percebes? Como foi o
porque
diabo na
agora,
altura, na
agora,
altura de não, 2015.
Não estou aqui a dizer, pelo contrário, tenho que dizer claramente que também não estou à espera que o PSD não negocie nada com o Chega. Vai ter que negociar.
Bom,
vai ter que
no
negociar.
O Parlamento vai
ter
depender
que
muita coisa.
Com muita gente. E vai ter que negociar. Agora, eles também têm alguns pontos programáticos em comum, aliás, o Chega. É um filho bastardo do PSD e que levou algumas das suas linhas ideológicas, radicalizando-as, mas levou. E, portanto, assim como fizeram nos Açores, embora nos Açores tenham feito um acordo para sustentar o governo, coisa que não vai acontecer aqui, é claro que vamos ver negociações do PSD se chegar a ser governo com o Chega. Vamos ver, sobretudo, nos apoios sociais. Vamos ver nas questões sociais algumas negociações de que vamos todas estar aqui a falar nos podcasts em que isso, num cenário em que isso aconteça, aqui a bradar aos céus, meu Deus, o que é que estão a fazer? Mas isso parece-me inevitável. Agora, não acho que venha aí o diabo, sinceramente.
Mas
acho
nos Açores tens uma instabilidade constante,
sobre
não é?
O diabo, pois.
Sim. A dizer,
não acho. Agora, vem, também não me parece, quer dizer, não sou nenhuma anjinha e nenhuma. Também acho que temos aqui, corremos um grave risco de aumentos de radicalismo no Parlamento, e se nestes últimos 2 anos já tentaram fazer do Parlamento uma taberna, temos o pior daqui para a frente. E, portanto, isso também, isso não vai ser bonito. Não vai ser bonito.
Vamos avançando.
A minha pergunta, que é, fazem-se apostas sobre quando é a próxima dissolução.
A próxima
embora eu ache e concordo que o PSD e o PS podem ter vários entendimentos de forma a suportar um governo, quer um quer do outro, sem envolver os extremos.
Sim, sobretudo.
Mas mesmo assim,
o país
mesmo
já
assim,
não suporta muito esse.
É, mesmo assim, mesmo assim.
Tens que aprovar orçamentos todos os anos, não é?
Tudo.
Sim. E aprovas pois. Todos os anos.
Bom, vamos já vai longo, vamos finalmente aos nossos públicos e notórios. Posso começar por ti, Leonete?
Sim, eu confesso que na altura não vi, mas que vi no fim de semana aquela deslocação noturna, o passeio noturno de Marcelo Rebelo de Sousa ao Largo dos Távoras, na noite em que tinha acabado de ser pedido admissão pelo primeiro-ministro, e claro, eu imagino que se Marcelo Rebelo de Sousa pudesse voltar aos tempos em que dirigia ao Expresso, teria feito como manchete o azar dos Távoras para António Costa. Mas pronto, ele teve que distorcer um bocadinho porque é que o chão foi salgado na altura, e isto tem a ver com outras questões, nomeadamente é para não crescer nada ali, não é para que não se construa nada.
Está escrito na lápide.
Não crescer nada da terra, não é? É para isto que se põe sal na terra. Mas quer dizer, é de uma ironia muito pouco subtil ele fazer aquele passeio noturno naquela noite, porque o azar, neste caso, é do país.
Pois, o azar é do país, nesse caso, mas eu acho que, de facto, a questão do azar dos Távoras anda por aí a pairar, porque anteontem, dia 14 de novembro, o senhor Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, perdeu o mandato e foi condenado ao pagamento de uma multa de 8.400 euros por usar para fins privados, dele e da mulher, um veículo elétrico que o município tinha contratado, alugado, e portanto há provas, há testemunhas,
há fotos,
que a senhora passeava no carro, que o senhor também passeava no carro, e de facto isto anda tudo ligado, porque é que de facto isto não é propriamente corrupção, isto é peculato, mas é abuso de poder. E tem tudo a ver com este caldo de cultura que existe neste país, de que as pessoas, a certa altura, ou algumas pessoas, a certa altura do exercício do poder, sobe-lhes qualquer coisa à cabeça. Sobe-lhes qualquer coisa à cabeça e acham que podem fazer tudo. Não é?
É um sentimento de impunidade.
Pronto, quer dizer, é de uma cultura. Isto é. Há, de facto, em Portugal uma mentalidade social e política, e não é só política, é social e política, com uma enorme tendência a resvalar em questões de corrupção ou de graus menores de ilícitos, de coisas que não se fazem na gestão de Estado. Que não é ético fazer perante os nossos concidadãos e perante a sociedade. As pessoas têm que começar a ter um bocadinho dos alqueires bem medidos sobre o que podem e não podem fazer. Há limites para a parvoíce.
Pois.
Há limites para a parvoíce. Este senhor, ainda por cima, é presidente de uma federação do PS.
Do PS Porto.
Na véspera de perder o mandato, estava sentado na Assembleia do Largo do Rato, em que Pedro Nuno Santos apresentou a candidatura.
Entusiasmado,
portanto, olha,
aliás.
É uma pimba. É.
Maria Correu vai demorar a saber se ele vai realmente
se
perder o mandato.
Continuamos enredados, sempre enredados.
Exato.
Maria.
Bom, eu trago o caso do ministro João Costa, aliás, o único ministro que estava também na apresentação do Pedro Nuno Santos na segunda-feira, em que foi o próprio governo que anunciou que o ministro foi eleito o presidente do Comitê de Políticas Educativas da OCDE, um mandato que se inicia a 1 de janeiro de 2024. E durará até 31 de dezembro de 2026. Enfim, parece que pelo menos um dos membros do governo já arranjou a colocação futura, não é?
Sim. É uma e também se o governo ainda tiver em gestão, se é António Costa que vai acumular a educação.
Infraestruturas.
Atenção, eu não sei se isto é um cargo em exclusividade, portanto.
Pois, também não sei.
O comunicado do governo não o diz, mas, bom, enfim, pelo menos alguém já tem uma colocação assegurada ou uma atividade assegurada para
emprego.
Depois de março, de 10 de março.
Alguns irão para as listas eleitorais.
Não precisa pedir a ninguém que trate o seu futuro político.
Exato.
Bom, é isto por mim. Para a semana há mais poder público. Até lá.
Adeus, até para a semana.
Boa semana.
O público fica no ouvido.